Oi, eu sou José Carlos, pesquisador e produtor do Zumbi Arquivo Afrofotográfico.
Meu nome é Lázaro Roberto, sou fotógrafo, sou um dos fundadores do Zumbi Arquivo Afrofotográfico.
Junto com o Lázaro, eu sou um dos participantes da 35ª Bienal de São Paulo e estou aqui para gravar esse episódio do Em Obras,
O
o podcast
podcast da
da Fundação
Fundação
Bienal
Bienal de
de
São
São
Paulo,
Paulo,
apresentado
apresentado
pela
pela
Bugre.
Bugre.
A gente vem contendo muitos curadoras e curadores negros, né? Um desses curadores foi o Diane, né? E logo também a gente conhece o Hélio. Então, o convite da Bienal veio através do Hélio, né? Assim,
A gente, antes de a gente conhecer os curadores negros, de a gente migrar para o caminho da arte, a gente trabalhava muito com um acervo com perspectiva histórica, né? Dele ser uma fonte para antropólogos, historiadores, né? Pessoas negras que quisessem estudar a história negra. Então, a gente trabalhava na conservação do acervo para essa finalidade, né? Talvez uma finalidade comercial, de estampar um produto, alguma coisa. Nesse mundo mesmo da educação, o acervo ele tem esse viés educativo. Então, a partir de 2018, o acervo ele passa a prestar esse serviço para a arte, né? Embora não é que a gente não soubesse que a fotografia era arte, mas esse campo, a gente não era absorvido por esse campo. A Bienal, para a gente, assim, está sendo um espaço de se mostrar para o mundo, né? Do total de 30 mil imagens que compõem o acervo, foram escolhidas 70 imagens para participar da Bienal, dessas fechou em 42 imagens.
Foi um processo, né, de passar um bom tempo aqui mergulhado dentro do acervo, né, escolhendo temáticas, né.
Essa escolha das fotos foi assim permeada de grande emoção, né? Porque imagine para Lázaro, dentro dessas 30 mil, ele escolher 3 mil, né? Assim, é um apego muito grande que o artista tem com sua obra, né? Assim, embora as 30 mil não seja dele, em torno de 20 mil, né? Dele, o resto são dos outros fotógrafos também, né? Que o Zumbi é constituído de oito fotógrafos, né? Assim, pessoas que doaram, que passaram pelo acervo, pessoas negras e foram deixando. E aí, essa emoção, né?
Eu tive várias respostas assim, de pessoas, né, que estavam lá trabalhando, ou mesmo depois que a gente foi embora, né, o Hélio tantas vezes falava para a gente, né, Instagram ou outra coisa, né, que os trabalhadores da Bienal gostaram muito do meu trabalho, né, como se tivesse elegido, né, meu trabalho como não dos melhores, mas os que mais tocou neles, né, dos próprios trabalhadores, né, que identificaram na realidade. Né? E aí eu fiquei muito satisfeito com isso, né? Porque assim, eu levei muito tempo sem expor, né? Muito tempo mesmo, com essa minha visibilidade. Eu só produzia e guardava, produzia e guardava. E muita coisa minha, eu sempre trabalho muito com temática e tal. E eu que eu venho fazendo, né? Principalmente depois de 2015, quando a gente consegue ter um computador e um scanner, né? Que você passa a ver a fotografia de outra forma. Eu vou muito pelo que me move, pelo instante do que está acontecendo naquele momento, onde eu digo que nesses 40 anos de fotografia, eu descobri uma afro-maneira de fotografar, de sempre estar atento a essa coisa da memória, da história, da pessoa negra, do homem negro, da mulher negra. Eu demorei muito para me sentir artista, entendeu? Porque a minha fotografia é uma fotografia muito de rua, entendeu? Eu falei. Hoje eu entendo que isso não é porque é uma fotografia de rua que a arte não está ali, entendeu?
Falando desse mundo do trabalho, tem duas fotos muito bem marcantes, né, Lázaro?
Essa temática, né, dos trabalhadores, né, é uma foto que, não é, que é do Jonatas Contertão, as fotos mais domésticas, né? É uma foto de. Não sei se foi num congresso, foi num seminário, várias empregadas domésticas, né? Tem Cleusa, né? Que é a. Como é que chama? Uma das representantes do sindicato da empregada doméstica, né? Ela também tem uma luta no interior e trabalhou na casa de pessoas brancas e tal. Depois ela sai para fundar o sindicato e tal. E nesse momento, essa foto é do Jonatas, né? E está ali. Das mulheres negras, né? Cleusa é uma militante do movimento negro, Então, essa foto é muito significativa, né? No mundo do trabalho, né? E também a atuação do próprio sindicato aqui em Salvador e da luta de empresa, né? E a outra foto, até mais de uma foto, que é do sindicato dos arrumadores, de um trabalho que eu faço na Feira São Joaquim. Na verdade, foi de uma pesquisa fotográfica que eu fiz com um historiador chamado Jorge Antônio, né? Que ele é historiador, pesquisador, e em 92, ele gosta muito de fotografia e tal, e a gente já se conhecia, ele viu um pouco do meu trabalho, e eu estava nessa época muito mergulhado dentro da feira, fotografando, ele viu, e a gente resolveu fazer uma pesquisa fotográfico falando dessas duas feiras, Água de Menino, que pegou fogo em 74, e de lá para cá, o São Joaquim, que instalou um pouco mais adiante, que esse ano vai fazer 60 anos da feira. Então, naquele período, aí a gente pensou em fazer essa pesquisa, né? Então, ele fez a pesquisa mesmo, e eu fiquei um ano dentro da feira fotografando, né? Então, foi uma experiência muito boa, muito interessante, porque essa feira é uma feira que tem bastante pessoas negras, né? Então, eu passei um ano na feira fotografando e tive contato com o sindicato dos arrumadores, né? E os pesquisadores na feira, eles são arrumadores, eles descarregavam saveiros, caminhões. É um sindicato bem organizado, é um sindicato mais velho depois da abolição. E aí eu acabei conhecendo vários arrumadores. Esse trabalho da feira foi um trabalho meio setorizado, com temática, né? Trabalho da mulher, do adolescente, dos arrumadores, saveiro, artesanato, tudo um pouco do que gera dentro da feira. Mas, sobretudo, são pessoas negras, né? Desde o menino com carrinho de mão. Então, foi o meu primeiro trabalho que eu fiz, assim, né? Que eu ganhei para o jornal, em 92. E aí eu não saí mais da feira, né? Passei a década de 90 toda fotografando, mais um olhar mais assim, né, por temática, pessoa e tal, buscando mais coisas.
Nessa mesma salinha que tem essa foto dos arrumadores, tem algo bem legal, assim, que no centro tem uma foto que é um autorretrato que o Lázaro fez, né? Em 80.
Em 80, porque eu tava aí bem na história, assim, bem. E como eu começo a fotografia em Salvador, final dos anos 70, por ali, né? Dando os primeiros passos. E então eu fotografava com a máquina emprestada de um amigo meu chamado Jeremias, né? Ali foi os primeiros passos para eu ingressar na fotografia, aprender, né? Que não tinha as facilidades que a gente tem hoje na internet e tudo mais, era tudo na mão grande mesmo. Então eu vim conseguir uma máquina, mesmo minha, mesmo assim, em 1980. E naquela época eu já usava o cabelo rasta por conta da influência da Rua de Carrega, chegando em Salvador e tal. E percebia também, isso a gente vai aprendendo na prática e vendo, né? Que a maioria dos fotógrafos que estavam ali naquele momento eram fotógrafos brancos, né? O turista, o classe média, né? Que tinha. E então, assim, praticamente eu era o único negro que estava por ali com a máquina fotográfica. Essa foto também eu fiz espelho do meu quarto, né? Peguei, fotografei, me autofotografei no espelho. Então, eu sempre achei que essa foto é o símbolo do zumbi, né? Assim, na minha cabeça era o símbolo do zumbi. Né, porque é uma pessoa negra com a máquina fotográfica, né, diante de tudo que eu vivenciei, né, principalmente ali nos anos 80, Salvador estava passando por um período de reafricanização, né, o bloco afro ali aí surgindo, perto de Ogoro, o Filho de Gandhi, os blocos afro, através desse primeiro bloco afro, surgindo vários blocos afro. Então, Salvador estava passando por um período muito interessante, né? Então, todas essas coisas eu percebi na minha própria exercício da fotografia, né? Então, isso me traz lembrança, história, memória e aprendizado, né? Ali explica mais ou menos o que é o zumbi, o que é esse arquivo, né? Ali está o zumbi, não um arquivo criado por três homens negros, né? Jovens negros na época, né? Na cidade de Salvador, que não sabia bem o que é que queria, vamos criar um arquivo, fazer fotografia para o futuro, assim que a gente falava, e isso está se cumprindo, né? Eu acho que o futuro, em relação à estética negra, eu acho que posso dizer que está começando agora, né? Já começando agora, eu digo porque tem mais de 30 anos que eu fotografo essa temática, então hoje está vendo a juventude, principalmente, assim, de meninos, de meninas, até assumindo os seus cabelos, usando da forma que quer, da forma. Então, eu digo, né? Isso está. Mudou, né? Está mudando, né? Está mudando. Espero que não seja motivo, mas parece que não é, entendeu? E isso eu digo que é fruto do movimento negro e dos blocos afro, né? de alguma coisa tinha que surgir nesses 40 anos, né?
Eu acho que o futuro é agora, né? Porque, assim, Lázaro lutava por isso há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, né? Ele é testemunha viva, ocular, porque ele estava lá, ele fotografou, ele viu, ele viveu, ele teve cabelo black, teve cabelo dread.
O dread, o rasta, né?
Então, assim, essa foto, inclusive, que ele está colocando de 80, que ele fez um autorretrato, ele era um homem rasta, entendeu? Então, dá para você ver os dreads, assim, na foto, ele com a máquina na mão, sabe? Então, naquela época, era sinônimo de rebeldia. Hoje, já não é tanto, né? Então, eu acho que o que Lázaro tem construído é essa pesquisa sobre a estética, né? Sobre a definição do que é cada coisa. Eu acho essa transformação bem legal e a arte tem servido para isso, né? Para dar autenticidade, para que as pessoas vejam de uma forma afirmativa.
Em Obras está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Se você gostou, não deixa de seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio no Spotify. Também dá para seguir a gente na Amazon Music, assinar no Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Este podcast é realizado pela Fundação Bienal de São Paulo e apresentado pela Bulgari. Foi idealizado por Caroline Carrion, Felipe Lago e a equipe de comunicação da Fundação Bienal de São Paulo, produzido pela Trovão Mídia. A trilha sonora original é do Pedro Vituri.